Algumas escrituras aqui às quais quero referir-me nesta noite. Estava a pensar sobre o objetivo que nos traz aqui. Quero ler uma parte das escrituras, pois creio que todos os cultos deveriam ter a leitura da palavra de Deus, porque sei que ele encontraria-se conosco sem ler a palavra, mas tenho tanto receio de cometer erro. Portanto, se eu ler a palavra dele, sei que não há nenhum erro nela. Por isso, eu leio a palavra dele, então sei que algo se produzirá do culto por causa da leitura da sua palavra. E, portanto, baseando o nosso pensamento na escritura, que leremos uma parte, está em São João, o capítulo 10, começando com o versículo 32 e 39, inclusive. Depois, no texto familiar, Hebreus 13, 8, agora São João, o capítulo 10, começando com o versículo 32, nós lemos isto. E respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia. Porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: sois deuses. Pois se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas porque disse: sou filho de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos. E em Hebreus, capítulo 13, e o versículo 8, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Oremos. Pai Celestial, santifique o mensageiro esta noite, Senhor, a mensagem e o ouvinte da palavra. Hoje pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Ora bem, enquanto abordamos este texto, somente um pequeno texto formal para a primeira vez, para nos conhecermos, quero intitular este: O Cristo Identificado de Todas as Eras. Agora, nos livros de Hebreus, aqui ele nos diz que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E lemos aqui na Bíblia que estes judeus estavam a interrogá-lo. Encontramos os gregos a interrogá-lo. E houve constantes interrogações. Isto era porque muitas pessoas tinham muitas interpretações diferentes sobre ele. Ninguém nunca ouviu falar dele, a não ser aquele que desejava vê-lo. Eu tenho a certeza que se pudesse perguntar esta noite, quantos gostariam de ver a Jesus? Todas as mãos se levantariam. Não há uma pessoa que alguma vez ouviu falar dele, mas sim, o que eles desejam ver dele, mesmo até o nome dele, é só que nos encanta isto. Existe algo nele que emociona o nosso coração. Só de ouvir esse nome Jesus, porque nesse nome temos o perdão dos pecados, temos a nossa redenção. Hoje toda a família no céu será portadora desse nome. E assim Deus tomou este nome humano e o colocou sobre si quando se manifestou em carne. Que nome maravilhoso! Agora, estamos novamente a pensar que ele é tão grande, e ao longo das eras cada homem clamou para ver a Deus. Agora, o problema disso, desde o tempo de Jó, penso que Jó é considerado um dos livros mais antigos da Bíblia, acabou de ser colocado, foi escrito na época de Moisés. Moisés escreveu os primeiros quatro livros. Agora, nós cremos que Jó lá clamou uma vez, se apenas pudesse vê-lo, se soubesse onde está a casa dele, eu gostaria, em outras palavras, de bater a sua porta. Todos nós sabemos que viemos de algum lugar, estamos atrás de alguma cortina, que nós há algo em nós que procura algo, porque sabemos que viemos de algum lugar. Não podemos ser exatamente como somos sem haver algo atrás de nós para nos fazer. O meu relógio não poderia simplesmente aparecer repentinamente. Qualquer pessoa com o seu juízo perfeito saberia que o relógio, a pulseira, o ponteiro, os reguladores, as molas, as mãos, não poderiam simplesmente acontecer assim. É impossível que isso aconteça. Olha para o restante da criação, como ela se ajusta. Sabemos que isso não poderia ter acontecido do nada. Quão maior é um homem do que um relógio? O homem concebeu o olho, o relógio, cronometrou-o e montou-o. Portanto, se é impossível que esse relógio tenha simplesmente surgido, quanto maior é o fato de estarmos aqui. Você e eu tende a ver um Criador atrás de nós. Se observamos a sua grande criação, como se move e como ele vive nela, reparamos a folha, como uma folha paira sobre uma árvore, e por volta de meados de agosto, sem geada e nada, a vida deixa e desce até a raiz. A folha cai e desce mesmo em cima do chão. Agora, o que é o que se passa? Há alguma inteligência que fala com ela? A árvore não tem inteligência própria, sim? A vida desce até a raiz da árvore para se esconder do tempo frio. Se ficasse lá em cima, moreria. O inverno matá-la-ia. Agora, o que é que a folha faz deitada no chão e apodrece? O que é que a vida faz enquanto está na raiz? Aspira de volta a substância daquela folha morta, o cálcio e o que quer que vá para dentro lá, e ressuscita na primavera e volta de novo ao seu lugar, trazendo outra folha. É um testemunho. Morte, sepultamento, ressurreição. O sol nasce de manhã como um bebê recém-nascido. 8 ou 9 em ponto está na escola, às 10 em ponto está na escola, às 12 em ponto está na sua meia idade, e depois começa a morrer. Morre de novo e se afunda no ocidente. É tudo o fim dele. Levanta-se na manhã seguinte para testemunhar vida, morte, sepultamento, ressurreição. Tudo, Deus vive na criação dele. Ele faz isso e tem feito isso ao longo de todas as eras. Agora, a única maneira de descobrirmos se Deus ainda vive, podemos vê-lo na sua criação, mas como é que Deus se mostrou às pessoas que... Alguém diz, bem, onde está Deus? Fala-se tanto dele. E em África, nos campos de missão lá, e entre os africanos, eles usam a palavra amoia, que significa uma força invisível como o vento. O vosso Deus, diz eles, o Deus invisível é como o vento, ele é o poder, mas nós não lhe vemos. Bem, creio que podemos vê-lo, porque nós encontramos no capítulo 12 de São João, alguns gregos vieram ver Jesus e eles disseram, senhores, queríamos ver a Jesus, e foram levados até ele por um dos seus discípulos. E Hebreus 13:8 diz, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e se ele pode ser levado naqueles dias para ser visto por um dos seus discípulos, por que não podemos nós voz dos seus discípulos esta noite trazer a buscadores da sua presença? Se ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, a Bíblia diz que ele é. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ora bem, sei que isto soa precipitadamente. Contudo, se nos suportarem apenas alguns momentos, creio que pela ajuda de Deus, com a sua palavra, e de acordo com a sua palavra, posso trazê-lo aqui perante vós. E depois disso, que consolo! É por isso que estamos aqui. Nós cristãos estamos aqui para encontrar consolo, para trazer, vir na presença do Deus que conhecemos, que nos pode levantar como Ele faz com a folha, que nos pode trazer de volta. Será apenas um mito? Serão apenas algumas palavras juntas? Serão algumas fábulas judaicas? Ou será uma verdade? Onde há tanto erro, tem de haver uma verdade algures. Onde há um dólar falso, direi que há algum verdadeiro feito a partir dele. Onde há tanta imitação e tantas coisas que vemos hoje, tem de haver um Deus genuíno algures. Agora, se nós não lhe servimos, então vamos afastar-nos daquilo que estamos a fazer e ir servi-lo. Porque afinal de contas, de que serve a nossa profissão se não há nada para ela? E a nossa sinceridade não exclui da condenação. Os pagãos são sinceros. As pessoas bebem ácido carbólico, por vezes sinceras, pensando que estão a tomar a coisa. A sinceridade não o faz. Tem de ser uma forma que esteja certa e uma forma que esteja errada. Creio que a Bíblia está certa. Eu creio que a palavra de Deus está certa. Agora Deus tem de julgar, Ele tem de julgar o mundo por uma coisa. Ora bem, quando eu era um menino, a minha família, antes de mim, não o meu pai ou a minha mãe, mas antes disso, éramos irlandeses de ambos os lados, portanto, éramos católicos e era natural que eu regressasse a uma igreja católica. Bem, o meu pai e a minha mãe eram casados, foram da igreja e não iam à igreja. E estão... Quando atingi a maioridade para saber que havia Deus, como muitos de vós leram o meu livro, eu sabia que havia Deus, algures, mas agora, se Deus vai julgar o mundo pela igreja, então, de que igreja será? Será que pela igreja católica? Então, qual a igreja católica será? A romana, a ortodoxa? Ou qual delas que ele vai julgar? Se ele vai julgá-la pela protestante, pela metodista, batista, pentecostal ou presbiteriana, qual delas? Vejam, há muita confusão. Portanto, algum companheiro diria, bem, é só, oh sim, é verdade, não importa desde que seja sincero. No primeiro livro da Bíblia, o que causou a morte, a doença, a tristeza, o pecado, foi porque uma pessoa desacreditou numa só palavra. E no último livro da Bíblia, o mesmo Deus, no Apocalipse 22, disse: quem tirar uma só palavra ou acrescentar uma palavra a ela, a parte dele será retirada do livro da vida. Portanto, este tem de ser o livro do julgamento. Ora bem, descobrimos que no princípio, São João 1, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós ouvimos o único gerado do Pai, que a palavra em si, Deus foi feito carne e habitou entre nós. Hebreus 13, 8 diz, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, se Ele é o mesmo e é a palavra, então como é que a palavra se declarou através de todas as eras? Terá de se fazer da mesma maneira hoje para ser Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e para sempre. Isso não é mais nada do que a verdade. Ele é a palavra. E onde, como a palavra foi declarada em todas as outras eras, Deus não muda a si próprio. Malaquias 1, Malaquias 3, 6, diz que Ele não muda, sou Deus, não mudo. Assim, é exatamente como era no princípio, Ele é hoje. E Ele foi a palavra para a raça humana no princípio. Deus nunca deu à raça humana uma igreja para ficarem atrás, nunca nunca lhes deu um credo para ficarem atrás. Fortaleceu o ser humano com a sua palavra. Creia nesta palavra e viva. É a mesma coisa hoje em dia. E Cristo é essa palavra. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra tornou-se carne e habitou entre nós. Agora, o que ele era noutras eras, então tem de ser o mesmo hoje, pois se ele permanece o mesmo ontem, hoje para sempre, o que penso ter explicado exaustivamente que é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje para sempre, e ele é a palavra. Ora bem, Jesus disse, as escrituras não podem ser quebradas. As escrituras eram verdadeiras. E a escritura diz em São João 1 que a palavra foi feita carne e habitou entre nós. Deus fez-se carne no seu Filho, Jesus Cristo, e habitou no meio de nós. Em São João 10:35, Jesus chamou aqueles para quem a palavra veio, o qual era a palavra no princípio, profetas. Jesus disse aqui, a vossa própria lei vos ensina que aqueles a quem a palavra de Deus veio, e a palavra de Deus veio aos profetas. Ora bem, Hebreus, o primeiro capítulo diz que Deus, em tempos diversos, e isso nos velhos tempos, de diversas formas, falou aos pais através dos profetas, neste último dia, através do seu Filho Jesus Cristo, entendem? Ora bem, observam. Agora, Deus disse que aqueles a quem a palavra chegou foram chamados deuses, ou seja, os profetas. Ora, o próprio homem não era Deus, não mais do que o corpo de Jesus Cristo era Deus. Ele era um homem e Deus estava velado atrás dele. Deus sempre se velou para longe do público e revelou-se ao povo que crê nele. Deus, este último domingo no tabernáculo, preguei sobre o Deus desvelado. Deus sempre se velou por trás de algo, para que o povo do mundo exterior não soubesse nada sobre ele, mas ele revela-se aos seus filhos e àqueles que estão dispostos a entrar por detrás daquele véu. E no Antigo Testamento havia peles de texugo que escondiam Deus. Ele estava na glória de Shekinah, estava atrás das peles de texugo antes de se tornarem atrás das peles de texugo. A palavra estava em Moisés, o profeta. Ele subiu para a montanha, ele encontrou a coluna de fogo e foi falado, desceu e fez os sinais de profeta. Trouxe o povo de Israel fora do Egito para aquela montanha. Então Deus desceu e identificou Moisés, trazendo-lhe para aquela coluna de fogo, velando-lhe. Ninguém mais poderia ir, ninguém poderia tentar fazer-se passar por isso, não o podia fazer, eles morreriam. Tomando um homem, entrou aqui atrás, na coluna de fogo, na glória de Deus. E na glória de Shekinah, e quando saiu com aquela palavra, para aquela era, estava ele tão brilhante com a glória de Deus até que ele teve de velar sua face. O povo não conseguia olhar para ele com firmeza. E essa era o véu natural. O que é isso? Quando um homem rompe esse véu para a glória de Shekinah, agora o mundo chama-lhe de fanático. Não conseguem ver o que está errado, mas lá atrás não há nenhuma beleza nele. Pode não pronunciar bem as suas palavras. Ele pode não se vestir bem, pode não se vestir com roupas de clero, pode não se vestir de maneira que eles pensam que devem. Pode ser, mas vês por dentro dentro, atrás daquela pele, aquela pele de texugo, atrás daquela pele de humana, lá está a glória de Shekinah, lá está o poder, lá está a palavra, lá está o maná escondido. E a glória de Shekinah, que é a luz, é que faz a luz amadurecer o grão. Vós, povo de Kansas, sabeis isto pelas vossas colheitas de trigo. Sem esse sol, não há luz. E até entrardes atrás dessa pele de texugo, até sairdes da vossa velha pele, dos vossos velhos pensamentos, dos velhos credos, e entrardes na presença de Deus, depois a palavra tornar-se uma realidade viva para vós. Depois sois despertados para a glória de Shekinah. Depois a Bíblia tornar-se-á um livro novo. Então Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Você vive na presença dele, comendo os pães de propiciação que só são fornecidos nesse dia para os crentes, sacerdotes apenas. E nós somos sacerdotes, sacerdócio real, uma nação santa, um povo especial, dando sacrifícios espirituais a Deus. Mas é preciso entrares detrás do véu para veres o Deus desvelado. E Deus é desvelado em sua palavra manifestada. Hoje temos tanta gente a dizer, bem, nós como tal cremos que isso é assim. O outro grupo diz, nós como tal e tal cremos que isso é assim. Veja, há tantas interpretações. Deus não precisa de nenhum intérprete. Ele interpreta a sua própria palavra. A Bíblia diz, não há uma interpretação privada. Deus revela-se a si próprio. Ele faz, no princípio ele disse que haja luz. E houve luz. Isso não precisava de qualquer interpretação. Deus disse, uma virgem conceberá. Ela concebeu. Isso não precisava de qualquer interpretação. Deus disse que nos últimos dias ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E ele o fez. Isso não precisa de qualquer interpretação. Ainda é a palavra. A palavra é Deus. Deus em todas as eras vindicou a sua palavra. E ali vejam o que ele fez. Enviou um profeta. E a palavra do Senhor vem ao profeta. E o profeta revela ao povo. E o povo crê nela. E então isso é Deus em ação. Deus se movendo pelo Espírito dele. Ora bem, nós descobrimos que identificou-se a ele mesmo como filho do homem aqui. Agora, para cumprir, agora quando ele veio à terra, lembra-te, ele identificou-se diante do público lá. E ele identificou-se como o filho do homem. Ele veio em nome de três filhos. Ele veio como filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. Ora bem, o filho do homem é um profeta. Até o próprio Jeová chamou Ezequiel, disse, filho do homem. Jeová, falando a um homem, profeta, chamou-lhe filho do homem. E Jesus identificou-se como filho do homem, porque as escrituras não podem ser quebradas. Em Deuteronômio 18:15, Moisés disse, depois de os filhos de Israel disseram, não deixeis mais que Deus fale, queremos que Moisés fale conosco, ele disse, não falarei mais assim com eles, enviarei-lhes um profeta. Em Deuteronômio 18:15 disse, o Senhor vosso Deus levantará um profeta semelhante a mim. E para que as escrituras não fossem quebradas, veio como filho do homem. Isto foi para a era dele, quando ele estava aqui na terra. Depois, quando ele morreu, ressuscitou, subiu e enviou de volta o Espírito Santo, que era o filho de Deus. Deus é o Espírito. E através da era da igreja, tem sido o filho de Deus. E depois, no milênio, é o filho de Davi. sentado no trono, governando. Ele subiu ao trono, aquele que vencer, sentar-se-á comigo no meu trono, como venci e me assentei no trono do meu Pai. Ele está agora sentado no trono do Pai, mas no milênio ele sentar-se-á no seu próprio trono, porque ele é o filho de Davi, é filho do homem, filho de Deus, filho de Davi. Veja, é perfeitamente. Agora descobrimos que ele veio como profeta. A palavra imutável de Deus. Deus não muda. Pois ele era o profeta que estava em José. Ele era o profeta. Ele era Deus em José. Ele era Deus em Davi. Observem, José apenas retratou a vida de Cristo quase perfeita. Mas cometeu um erro para mostrar que não era ele. O homem comete erros. Veja, ele disse ao faraó, ele disse ao seu pai, que era um profeta, Jacó, ele disse: não digas ao faraó que nós somos pastores, porque um pastor é uma abominação para um egípcio. Mas o pai, o espírito, não o deixou fazê-lo. Ele disse: os vossos servos, os pastores, assim vedes ali. José cometeu um erro. Davi, o grande homem, cometeu um erro. Um homem conforme o próprio coração de Deus, mas ele tomou Betseba, pensando que esconderia isso do próprio Deus, a quem serviu durante toda a sua vida, mas Deus lhe expôs através do profeta Natan. Percebes, porém, no entanto, olhem para Davi, quando saía exilado do seu próprio povo, um rei rejeitado, a sua própria filha foi violada pelo seu irmão, e os outros irmãos lhe mataram. E aqui estava ele, Absalão, criou e separou o exército, causou a revolução. E Davi, o seu próprio pai, foi excomungado, expulso, rejeitado pelo seu povo, saiu da cidade, o pequeno aleijado que se arrastava por ali, zombando dele, cuspindo-lhe acima. Aquele guarda puxou de cima sua espada e disse: deixarei a cabeça daquele cão ficar sobre ele e cuspir no meu rei. Davi disse: deixa-o em paz. Deus disse que o fizesse. Sem dúvida, Davi não sabia que estava fazendo. Subiu lá o mesmo monte das Oliveira, olhou para baixo, chorando, o rei rejeitando, onde algumas centenas de anos depois disso, Jesus Cristo se pôs na mesma montanha, o filho de Davi, chorando como um rei rejeitado, e cuspiram também sobre ele. Como veem, todas essas coisas apenas retratam a Cristo. Ele fazia parte delas. Deus não muda. A sua natureza não muda, o seu caráter não muda. Ele ainda é a palavra. Vejam. E em Malaquias 3:6 prova isso. Ele apenas muda a sua forma para cada era. Em cada era ele tem uma parte da palavra atribuída que foi profetizada que aconteceria em certos dias. Bem, à medida que essa era aparece, Deus apenas se move em outra forma. Veja, é sempre Deus, a palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Ora bem, em Hebreus 4, descobrimos, em Hebreus 4:12, que Jesus foi perfeitamente identificado pelas suas obras e pelo que ele fez, porque Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é mais afiada do que uma espada de dois gumes. É também um discernidor dos pensamentos e intenções do coração. Foi assim que Abraão, quando este homem o encontrou com pó nas suas roupas, e descobrimos, quando Abraão viu este homem, chamou-lhe à parte, dois deles foram para Sodoma. Um quadro muito bonito deste dia em que estamos vivendo. E encontramos um Billy Graham moderno, eles lá em Sodoma, trazendo-o para fora. Veja a igreja eleita. No entanto, a verdadeira semente de Abraão. Lot era um sobrinho. Mas Abraão, este homem, nunca foi aquele que falou com Abraão. Enquanto falava com Abraão, disse ele: Abraão, agora lembra-te, o seu nome era Abraão, alguns dias antes disso, e a mulher dele era Sarai, não Sara. E ele disse: Abraão, onde está a tua mulher Sara? Disse: está na tenda atrás de ti. Ele disse: visitar-te-ei de acordo com o tempo da vida. E Sara No coração dela riu-se disso. E o homem de costas viradas para a tenda, disse a Bíblia, disse, por que que a Sara riu na tenda atrás dela? E Abraão chamou aquele homem Elohim.
Elohim
significa o único autoexistente. Agora, a palavra inglesa Deus significa qualquer coisa. Essas palavras inglesas é preciso observá-las porque elas têm todo tipo de ideias pervertidas. Um Deus, esta secretária poderia ser Deus, uma árvore poderia ser Deus, um homem poderia ser Deus, qualquer coisa pode ser Deus. E a palavra inglesa Deus significa, mas Elohim significa autoexistente. Só pode haver esta secretaria, não é autoexistente, o homem não é autoexistente, a árvore não é autoexistente, mas Elohim é ali operante, comendo, bebendo leite da vaca e comer a carne, o bezerro, comer pão e falando com Abraão. E Abraão disse que era Elohim. E Jesus, em São Lucas 17, disse:
as it was in the days
como foi nos dias de Sodoma, assim será quando, no regresso, quando o Filho do Homem será manifestado. Não Filho de Deus agora, quando o Filho do Homem for manifestado. Quando ele estará se revelando, se dará a conhecer a sua igreja, o Filho do Homem será revelado antes mesmo do Filho Prometido. Abraão viu Deus em muitas formas diferentes, numa luz, em visões, mas aqui estava Deus em um homem. Pouco antes que o Filho prometido, esperado e prometido aparecesse, Jesus disse, antes que o Filho prometido voltasse outra vez, Elohim far-se-ia manifestar a sua palavra em carne. Deus, senhores, queríamos ver a Jesus. Deus manifestou-se o mesmo em todas as eras, sempre foi, escondeu-se Ele mesmo atrás da carne humana, é Deus em vós. Um pouco de tempo o mundo já não me verá, vós me vereis, estarei convosco, mesmo, Ele está mesmo em nós, Ele estará até o fim, até que seja revelado na forma vinda do céu, a palavra de Deus nesta era, o que Ele prometeu a esta era. Se olharmos para a Bíblia e virmos o que está prometido para esta era e devirmos viver, não me interessa quem diz que é certo ou errado. É certo porque Deus vai interpretar a sua própria palavra. Ele não precisa que ninguém diga, bem, esses dias já passaram, não há cura divina e tudo isso é um fanatismo. Isso está errado. Quando Deus diz que Ele o fará numa certa era, Ele o fará. Mas o que acontece é que nós entramos numa velha tendência de algo muito antigo, alguma grande escola de muito tempo atrás, e nós falhamos isso. Essa é a razão pela qual sentiram a falta de Jesus quando Ele veio. Ainda estavam a tentar viver sob a lei. Quando a Bíblia claramente disse, aqui mesmo vou ler, Ele disse, examinai as Escrituras, nelas pensais que tendes a vida eterna, e elas são as que testemunham de mim. Se as Escrituras não testemunham de mim, então está errado. Certamente poderia ter visto a Virgem conceber. Certamente Ele foi a resposta perfeita para as Escrituras. Nós cristãos cremos nisso agora. Mas de que serviria Moisés vir com o dia de Noé, ou a mensagem de Noé? Que bem faria para João Batista vir com a mensagem de Moisés? Entendem? Nós não temos a mensagem de Sankey. Não temos a mensagem de Moody. Nós recebemos a mensagem desta hora. Nós não temos a mensagem de Lutero, nem a mensagem de Wesley. Eles estavam bem, mas este é o outro dia. Esta é uma outra promessa. Esta é uma outra era da igreja. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Como é espantoso como as pessoas podem ser cegas na era, mas têm de ser assim. Mornos nesta era, diz a Bíblia, e seriam vomitados da sua boca nesta era de Laodiceia, da era da igreja. Mas a todos os que ele ama, castiga e repreende, ele falou que seria assim nesta era da igreja de Laodiceia. Lembra-te, Deus muda a sua forma em morfe. A palavra grega significa que ele coloca uma máscara diferente, como em carne ou algo assim, ou nas peças de Shakespeare. Ele é como um autor, muda a sua forma. Tudo que aqueles profetas foram era Deus naqueles profetas. Jesus disse: chamai-lhes deuses a quem a palavra de Deus veio, e aqui estou eu, o Filho de Deus. Como me condenais? Oh, maravilha, meu Deus! A mesma coisa é hoje, é Deus manifestado em carne. A mensagem da hora, a luz do dia. Não podemos ter de volta outras mensagens de lá atrás. Elas foram vividas. Vivemos num brilho de luz. Esta é a maior dívida, o maior roubo que as nações já conheceram. Foi realizado em Inglaterra, aqui há não muito tempo, fez por luzes falsas, um roubo de comboio de 7 milhões de dólares, nunca antes conhecido na história. Foi um grande endividamento, um marco para a era dos vilões do mundo, e a maior marca de vilões da era no mundo em que vivemos é uma falsa luz nesta hora em que estamos a viver, tentando colocar-nos de volta sobre algum tipo de credo e coisas, quando somos umas epístolas vivas, ou por uma outras palavras, somos epístolas que estão vivas, que foram escritas e que agora vivem a palavra de Deus como ele prometeu na hora. Palavra manifestada, epístolas escritas que estão a viver. É isso que os apóstolos eram. Foi isso que João Batista foi. Ele era a voz do que clamava no deserto. Ele tentou dizer-lhes isso. Era também Malaquias 3. Eis que envio o meu mensageiro diante do meu rosto para preparar o meu caminho, o caminho do povo. Ele era essa palavra viva, e a verdadeira igreja nascida de novo nesta era, ora, é a palavra viva de Deus, é a palavra manifestada nesta era. Examine as escrituras e veja o que está suposto a ser nesta era. É Cristo a viver novamente, apenas mudando ele a sua máscara de um para o outro. Agora ele foi completamente identificado como o Messias. Eles deveriam conhecê-lo. Nós sabemos o que o Messias seria. Estava a ser suposto a ser um profeta. É isso que a Bíblia disse que ele era. Foi o que ele disse ser. Eu, o Filho do Homem. Quem dizeis ser o Filho do Homem? Sou eu. Sempre identificando-se como profeta da era, identificando-se ele mesmo como profeta de Deus. É isso que ele foi, mas contudo foi ele mais do que um profeta. Ele foi um profeta de Deus. O que Davi foi, o que Moisés foi, e que Elias foi, o que tudo isso foi. Nele habitava corporalmente a plenitude da divindade. Ele era o profeta de Deus. Ele era Deus, Jeová, tornando-se carne no seu próprio filho. Levantou-se num tabernáculo para manifestar. Todos os outros falharam. Eles tiveram falhas, mas não há nenhuma falha nele. Até o próprio Deus disse: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer em habitar. É verdade? Nenhuma falha nele. Ouvi-lhe. Deus, ele foi Deus manifestado. Disseram: faz-se de Deus a ti mesmo igual a Deus. Ele era o seu próprio filho. Amém. Ele tinha. Ele era a manifestação de Deus. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. E neste último dia, ele fala ao povo através do seu Filho, Cristo Jesus, dando-se a conhecer. Então, o que é Cristo? A palavra. A palavra de quem? A palavra de Moisés? Sim, mas hoje ele é a palavra manifestada para este dia. Observe como Jesus era, agora ele será um profeta. Vejamos se tinha o sinal messiânico. Vejamos a São João capítulo durante os próximos 5 minutos antes de encerrarmos. São João 1, vemos-lo vir à terra, nasceu de uma virgem, exatamente o que a Bíblia disse, foi concebido no ventre de uma virgem. Não que a virgem fosse agora uma deusa. Ela diz, e que tal de Maria? Ela era imperfeita, ela era uma mulher. Apenas uma mulher como qualquer outra mulher. Não uma deusa, uma mulher. Alguém disse, não tens vergonha de dizer isso? Não, senhor. Veja aqui, onde é que ela cometeu o erro? Porque aqui cometeu um. Quando desceram a festa pentecostal e as pessoas fizeram uma viagem de 3 dias e sentiram a sua falta, os seus pais. Por isso, eles voltaram para lhe encontrar e lhe encontraram na Escritura, debatendo-o com os sacerdotes no templo. E vejam o que Maria disse, mesmo lá diante daqueles sacerdotes, daqueles críticos. Ela disse, eu e o teu pai procuramos-te com lágrimas, mas a palavra sempre corrige o erro, e ele era a palavra, um menino de 12 anos, de onde veio esta sabedoria? Lembra-te? Lá mesmo, ele negou o seu testemunho, ele disse que Deus era o seu pai, e aqui disse, o teu pai e eu, José, procuramos-te com lágrimas. Ele disse, não sabes que devo estar nos negócios do meu pai, percebem, percebem? Se estivesse com o seu pai José, então José seria seu pai, ele faria portas de armário e coisas, entendem? Mas ele estava tratando os assuntos do pai dele, manifestando a palavra para aquele dia. Ele era a palavra. Amém? Vejam, Maria cometeu o erro, mas não há erros que ele cometeu. Ele era o perfeito. Observem, quando ele nasceu, foi criado, ele foi batizado por João, o Espírito Santo veio sobre ele no deserto, recuou, o seu ministério começou curando. Havia um homem chamado Simão, e ele veio com o seu irmão André à sua reunião. Agora, ouça com atenção, encerraremos. Veja o que ele era então. E se ele falou com os pais pelos profetas nesses últimos dias pelo seu filho, simplesmente veja o que Deus é hoje. Veja se ele está identificado da mesma maneira. Como é que ele identificou-se a si próprio? Será que ele desceu e disse, agora passei pela escola, consegui o meu passarelado em artes, PhD, e estou pronto para o meu ministério? Não, senhor. Ele não fez isso. Foi para o deserto como João, saiu ungido com o Espírito Santo. Veja como ele se identificou quando começou a pregar. Havia um homem, André, que esteve a ouvir João. Foi com Jesus para descobrir onde ele estava. Seguiu-lhe até a reunião, trouxe o seu irmão Simão. Assim que Simão entrou na presença de Jesus, Jesus disse, o teu nome é Simão e és filho de Jonas. Isso identificou-lhe. Ali mesmo, o nome de Pedro foi mudado de Simão para Pedro, que significa pedra, pequena pedra, e tornou-se mais tarde a cabeça da igreja. Depois vemos um companheiro lá de pé com o nome de Filipe, que disse, agora espera um minuto. Já não temos um profeta há 400 anos. E o próximo profeta sabemos o que será. Então, ele contornou as montanhas cerca de 15 milhas. Esteve lá para marcar o lugar onde encontrou um amigo que teve aulas bíblicas junto com ele. Era um homem muito convicto, um homem culto. O nome dele era Natanael. Sem dúvida, caminhou até a porta e ele descobriu que não estava bem na sua casa. Poderia ser a sua esposa dizer, ele está lá fora no olival, lá fora a orar. Então, Filipe, tão entusiasmado com o que ele viu fazer, a identificação perfeita de Deuteronômio 18:15. Um profeta se levantou. Então, ele foi, encontrou Natanael e disse, Natanael, vem e vê a quem encontramos. Não houve tempo para discutir o tempo e coisas. A mensagem era urgente. O coração dele estava ardendo. Isso agora é demais para nós. Temos muitas outras coisas para fazer além disto. E a primeira coisa que sabem, ele disse, vem de ver a quem encontramos, Jesus de Nazaré, o filho de José. Interrompamos a sua conversa enquanto andavam à beira do mar consigo, ao ouvir Filipe a dizer a Natanael, sabes aquele velho pescador lá embaixo, sabes? Oh, o antigo que morreu aqui há pouco tempo.
Jonas,
o Jonas, não, seu filho Simão, sim, sim, lembro-me de comprar peixe a partir dele, bem, e quanto a ele não tem educação suficiente para assinar o seu próprio nome, ele não podia assinar o meu recibo, a Bíblia diz que ele era ignorante e não merecido, mas eles notaram que esteve com Jesus, então descobrimos que ele não podia sequer assinar o seu recibo, sim, eu disse, quer saber o quê? Quando ele chegar na presença deste homem, o homem não conhecendo, disse-lhe, o seu nome era Simão, o filho de Jonas, e disse, não é este o Messias, não é este o profeta, não é o Deuteronômio 18, as escrituras cumpridas, perseguição de volta à sua vida, que dia estamos a viver, a ver isso, chegando o Messias, todos nós hebreus somos, não é isto, agora, espera um minuto, disse Nathanael, tenho de descobrir, de que o que me surpreende, ele não te conhece, deixa-me vê-lo, deixa-me ir às reuniões e vê-lo fazer. Muito bem. Ele entrou lá na reunião onde Jesus estava. Ele disse, eis um israelita, a quem não há fraude. Ele disse, Rabi, quando é que tu me conheceste? Ele disse, antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da árvore, te vi. Era isto. O que é aquilo? Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Está vendo? Ele identificou-se a si próprio, a palavra. O que disse este leitor, Rabino, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Mas havia alguns deles por lá que não criam nisso. Eles disseram, este homem é Beelzebú. Jesus disse, eu vos perdoo por isto, chamando o Espírito de Deus de uma coisa impura, porque a expiação não foi feita. Mas quando o Espírito Santo, ele, o Espírito Santo, ele é o pronome pessoal. Quando não um pensamento, uma pessoa, quando ele, o Espírito Santo, vier fazer a mesma coisa, uma só palavra contra ele nunca será perdoado. Lembra-te, ele é o mesmo hoje e para sempre. A palavra identificada, feita carne. Portanto, o encontramos lá agora, que eram judeus, há apenas três raças de pessoas. Podemos ter nossas segregações, integrações e o que quer que você queira. Não é meu interesse, sou um servo de Cristo servindo todo o homem. Mas houve, deixa-me dizer-te, houve judeus, gentios, samaritanos. E ver o evangelho a falar sobre Pedro com as chaves. Ele abriu no dia de Pentecostes para os judeus. Filipe desceu e batizou os samaritanos e expulsou demônios. Espírito Santo veio sobre eles. Pedro desceu e pôs as mãos neles e receberam o Espírito Santo. E na casa de Cornélio, os gentios o receberam. Agora, os gentios, nós, os gentios, anglo-saxônicos, nem estávamos à procura de um Messias, éramos pagãos com tacos nas nossas costas, estávamos a adorar ídolos, mas tanto judeus e samaritanos estavam à espera de um Messias, e ele só vem naqueles que estão à procura dele. Tenham isso em vossas mentes neste culto. Ele só vai encontrar aqueles que estão à procura dele. Finalmente, então precisa ia ele para Jericó um dia e tinha era preciso passar a Samaria, que é ao redor das montanhas, desceu para o lugar. Agora nós vemos ele identificar-se como sinal messiânico, mostrando o sinal messiânico, e eles blasfemaram contra ele. Então ele precisava passar pela Samaria e também estava à procura de um Messias. Então veio para uma cidade chamada Sicar, ao longo das 12 pontos. O poço ainda estava lá. Eles apenas sentavam-se ao lado dele. Foram ao portão da cidade, onde as bombas públicas, todos venham buscar a sua água. E não era bomba, mas apenas a deixá-lo para baixo o vento e tirar águas. E eles têm frescos, fazem hoje falar de um equilíbrio. Algumas de vocês mulheres andando com livros na cabeça deveriam ver como as mulheres podem colocar o frasco por cima de 5 galões e apenas caminhar, falar e equilibrar tão perfeito, e descendo ao longo de cerca de 11 horas em ponto do dia. Quando eles chegaram lá por volta do meio-dia, ele voltou e os discípulos para a cidade para comprar alimento. E houve uma mulher na cidade de má fama. Ela não era permitida de estar com o resto das mulheres. Então ela saiu e foi para o poço para obter uma porção de água. E quando estava prestes a deixar o depósito de água para baixo, ela olhou sentada contra a parede para um homem que falou com ela: mulher, dá-me de beber agora. Eles tinham segregação reta, judeus e samaritanos. E ela deixou saber logo que não era habitual para um homem do seu tipo pedir uma água para a mulher samaritana, qualquer favor, porque os judeus e samaritanos não tinham sentimento um para o outro. Eles não tinham nada em comum. Ele disse: mas se tu soubesses com quem estás a falar, me pedirias de beber e eu te daria água que não esgotaria aqui para beber. O que ele estava a fazer? Ele contactando o espírito dela. A mulher era um profeta. E a discussão continuou se eles devem adorar em Jerusalém, na montanha. Ele disse: o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E ele continuou até descobrir qual era o problema da mulher. Ele continuou até que encontrou onde o problema estava. Todos sabemos o que era na Bíblia, São João 4, o que ele encontrou. Tinha muitos maridos. Ele disse: vai buscar o teu marido e vem aqui. Ela disse: não tenho marido. Ele disse: tu disseste a verdade, pois tiveste 5. Olhem para a diferença daquela pequena mulher e aqueles sacerdotes daquele dia. Ela disse: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Agora não tivemos um profeta por 400 anos. Eu percebo que és um profeta. Nós sabemos quando o Messias vier. Esta é a coisa que ele fará. É verdade? Ele mostrar-nos estas coisas. Ele vai dizer-nos isto. Ele disse: eu sou eu aquele que fala contigo. Apenas um homem comum, sentando lá com 30 anos de idade. Provavelmente parecia 50, porque eles tinham acabado de dizer em São João 6: tu és um homem, não tens mesmo 50 anos. E dizes ver Abraão. Agora sabemos que tu tens um demônio. Mas ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Aí está apenas um jovem, provavelmente um pouco na barba branca. O seu trabalho, o seu corpo humano era frágil, nenhuma beleza. Devemos desejar-lhe uma pele de texugo velho novamente, mas é que ele estava no interior dele, era Shekinah. O que estava no interior dele era Deus, meu Deus, o que está a fazer, o que era lá identificado a palavra de Deus, sabendo o segredo do seu coração. Estás a ver? Foi a palavra de Deus. Ele era a palavra de Deus. E a palavra de Deus ainda faz isso. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nós encontramos o... Lhe encontramos no teu pensamento agora. Repare, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ela correu para a cidade e disse: venham ver um homem que disse-me o que eu fiz. Não é este o mesmíssimo Messias? Se isso era o sinal do Messias para o judeu e para o samaritano... E ele não é o respeito à pessoa ontem mesmo, hoje, eternamente. E o que foi o fim quando Deus deixou de lidar com judeus e samaritanos? E este é o fim da dispensação gentia. E quando ele tem vindo através de reformadores e assim por diante, para o fim ele prometeu como era nos dias de Abraão. Assim também será quando o Filho do Homem for revelado aos gentios no último dia. Ele voltaria de novo. Tanto poderia ser dito aqui, mas deixa-me apressar-me agora, porque já é 9 horas em ponto, só um pouco depois. Vamos poder sair às 9h30, se o Senhor quiser. Vejam, o profeta disse, mas aqui em Zacarias 14:6, haverá um dia que não será chamado dia ou noite, mas será um dia de tristeza, mas no entardecer haverá luz. Agora veja rapidamente, sem escritura, nenhuma escritura pode ser quebrada, tudo tem de ser cumprido. Agora, como nasce o sol? Onde é que se nasce? No este? Onde é que ele se põe? No oeste? A civilização tem viajado com o sol, assim como o evangelho também. Estão a perceber? Agora estamos a voltar à costa oeste agora.
We go any further, we're
novamente
back east
estamos
again.
A ir, se formos mais distantes, estamos a regressar no este novamente, atravessar em torno do Pacífico para o leste novamente. Nada lá dentro, veja. Agora a civilização viajou com o sol, o evangelho atravessou as águas, vem do Mediterrâneo e atravessou de São Paulo para a Alemanha, de Alemanha atravessou o canal inglês para a Inglaterra, da Inglaterra atravessou o Atlântico para os Estados Unidos e agora está de volta para o Pacífico. Olhem, o mesmo sol que nasce no este é o mesmo sol que se põe no oeste. S-O-L. E o mesmo Espírito Santo que desceu nos dias de Pentecostes no este. Agora tem sido um dia que não poderia ser chamado um dia. É melancólico, um dia sombrio, chuvoso. Vê-se aqui no Kansas, chuvoso, sombrio. Nós tivemos luz suficiente para se juntar à igreja, para fazer essas coisas, luz suficiente para deslocar. Mas ele disse, no tempo do entardecer haverá luz. E o Espírito Santo retornando nestes últimos dias com a plenitude novamente do poder de Deus, a palavra sendo manifestada através do Lutero e como uma pirâmide, o Lutero, o primeiro, a reforma, Wesley, Pentecostes, e agora ser endireitada para cima, quando vem a pedra da esquina para a pirâmide, terá que caber saber como o resto nem sequer consegue passar uma lâmina entre ela, é tão perfeita, assim como o ministério nos últimos dias, como a sua mão sendo positivo e a sombra de tua mão sendo negativa, à medida que se torna, depois de um tempo, torna-se um, torna-se tão, e é assim que a igreja se torna, a noiva torna-se em Cristo, torna-se uma como qualquer homem e mulher, entendem? Ela está a chegar aos últimos dias, estamos a tentar viver no clarão de um outro dia. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, identificando-o perfeitamente com Hebreus 13:8. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se tivéssemos vivido na era de Lutero, olhamos para trás dessa era, vemos exatamente em que era de Sardes, que Lutero era, que o mensageiro apenas exato como o cavalo que saiu com o resto do mesmo entrou naquela era. Encontramos a idade de Wesley, a era de Filadélfia, achamos a grande era de reavivamento que foi à frente, amor fraternal. Encontramos Wesley exatamente no lugar onde a Bíblia disse que estaria, e vemos isso hoje, onde aquilo deveria estar. É a hora em que estamos vivendo. Ouvem, aqueles gregos não falharam em ver, porque, senhores, queremos ver a Jesus. Eles falharam em vê-lo, porque ele estava vestido no seu templo humano, Deus, em um homem. A carne humana foi o que lhes chegou. Eles não conseguiram entender. Você, sendo um homem, faz-te Deus, ou igual a Deus. Ele disse, bem, se pudesse chamá-los pela lei, e nenhuma escritura poderia ser quebrada, ele chamou-lhes deuses, e foram, e quem a palavra veio, e ele é a plenitude daquela palavra, a palavra que era daquele dia, o Filho de Deus, o Redentor, quando Deus, ele mesmo, ele veio à terra e habitou em um homem para tomar a morte sobre si mesmo, para redimir a árvore inteira no jardim do Éden, não a mulher, o homem, segundo Adão, que morreu e foi para o solo para trazer aquela substância, amém, as folhas que tinham caído para trás, para trazê-los diante da ressurreição. Quanto poderia mais ser dito acerca disto? Mas estamos aqui. Os gentios daquele dia falharam em ver isso porque ele estava na carne humana. Eu me interrogo se não estamos a fazer a mesma coisa. Eu me interrogo se não estamos a cometer o mesmo erro que eles cometeram, falhar em vê-lo, porque ele era, ele, a palavra para aquela era, foi identificado num corpo humano, um menino que não tinha educação, que não, nós nunca ouvimos vir à escola, nem não tínhamos credenciais. Ele mesmo, ao sair de qualquer organização daquele dia, sem educação nenhuma, reputação de nada, mas um homem louco, um bebedor de vinho, um amigo dos pecadores, um homem virado o mundo de cabeças para baixo, ilegitimamente nascido, a mãe dele estava grávida de um soldado, e tomando o seu nome como filho de Deus e chamando-se a si próprio profeta, este galileu chamado profeta, mas a palavra foi manifestada. Tantos como receberam-lhe, a eles lhes deu o poder de serem filhos de Deus. É assim hoje, quando vemos este grande movimento do Espírito Santo manifestado-se, como para muitos que o receberam, a eles lhes deu o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus. Jesus Cristo identificou-se o mesmo por sua palavra em todas as gerações. Inclinemos nossas cabeças. Amigos cristãos, quero perguntar-vos.
To stop and think.
Paremos aqui, pensamos por alguns momentos. Isto é a verdade ou um erro? É? Será que é verdade? Nós devemos tudo a isso? Para onde vamos? Onde é que isso vai parar? Como podes ter a certeza que estás certo? Agora, no início, Ele era a palavra. E a palavra discerne o pensamento que está no coração. E fez através dos profetas, fez através de Cristo. E Ele prometeu nos últimos dias, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre.
Heavenly Father,
Pai Celestial, tome a Tua Palavra, coloque-a no coração humano, que eles, todas as pessoas juntas, esta noite, este pequeno grupo de pessoas aqui, nós percebemos, Senhor, que nós somos, estamos vivendo nas sombras da Sua vinda. Nas sombras, e as sombras estão a se tornar mais positivas, ano após ano, vemos os sinais aparecendo, à vista, vemos nos jornais e nas revistas, a lua se transformando em sangue, ouvimos falar de terremotos em toda parte do mundo, expondo o mundo inteiro, e agora, um dia, isso sacudiu o mundo inteiro quando o Filho de Deus foi oficialmente recusado e crucificado. E agora nós descobrimos que um grande grupo chamado Concílio Mundial de Igrejas, eles estão oficialmente transformando, como disseram na esta era de Laodiceia, ele estava fora da igreja, batendo na porta, tentando voltar a entrar. E agora nós descobrimos que houve um outro terremoto que atingiu esta outras nações, esta nação sacudiu o mundo inteiro. Jesus oficialmente foi recusado e Ele está implorando esta noite, completamente identificado, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que os crentes vejam, que os doentes vejam, Senhor. Que aqueles que estão aqui estejam capazes de tocar na vestimenta dEle, como Ele fez naqueles dias do passado. Cura os doentes e salva os perdidos, pois pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus vos abençoe. Agora, só um momento para a linha de oração. Temos exatamente 15 minutos para sair o tempo. Agora, tudo o que posso dizer, eu sou um homem. As minhas palavras podem falhar, mas todos nós, e provei esta noite que todos os profetas, todo o resto, cometeram os seus erros, mas Deus não comete erros. A sua palavra é verdade. Quantos creem que ele é a palavra? Que Deus vos abençoe. Isso é onde a minha fé está construída, é nada menos que o sangue de Jesus. E é certo, Jesus e a palavra. Agora, eu creio que Billy disse, deu cartões de oração, este cartão de oração, eu não sabia, ele disse o primeiro, que não acho que eles venham acima daqui, mas eles deram cartões de oração e vamos fazer uma pequena linha de oração. Quem tem o cartão de oração 1 aqui? Vamos ver, quem tem o cartão de oração número 1? Quem tem isto? Será que alguém tem cartão de oração número 1? Talvez um tenha um de fora, um. Sim, muito bem. Cartão de oração número 1, vem aqui e de pé o cartão de oração número 1. Número 2. Quem tem número 2? Número 3. É por poucos minutos. Número 3. Quem tem o cartão de oração número 3? Vejam. Essas pessoas aqui na maca, alguém possa vê-los. Número 1, número 2. 4. Quem tem o cartão de oração número 4? É um pequeno cartão. O meu filho e outros grupos descerão e misturaram todos e depois vão distribuir isso a vocês. E depois, quando isso mostrar, as pessoas tentaram vender o cartão de oração. Isso então é da maneira como nós identificamos isso, para que não possa conseguir vender. E quando eu venho aqui, eu não começo com um certo número, eu começo com qualquer um. Eu começo vice-versa, de cima para baixo, e depois tomar esse cartão de oração. Então, desta maneira, nós fazemos isso. Todo mundo em qualquer parte para terem a chance de vir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chamei-los um de cada vez, porque não quero que alguém seja surdo e depois dizerem, por que ninguém me disse? Então, estão a ver, eles perdendo o lugar deles na fila de oração e provavelmente tendo um cartão de oração. Cartão de oração número 5, 1, 2, 3, 4, 5. Cartão de oração 5. Está tudo bem, você tem certeza que tem 5, suba ali. Está tudo bem. Número 6. 11. 11. Cartão de oração 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cartão de oração 10 e 11. Olhe agora, por ser alguém surdo, olhe no cartão do vosso vizinho por todo lado. Acho que estão misturados por aqui, está vendo? Muito bem. Quantos têm isso? Está bem. 11, 12, 13, 14, 15. Muito bem, venha. Vamos parar aí um minuto para não perdermos muito tempo. Quantos não têm cartão de oração? Vocês creem que Deus vai vos curar? Levante as vossas mãos. Que Deus vos abençoe. Muito bem. Tenham esta fé. Lembra-te, amigos, enquanto da oração, não movem por alguns momentos, em 15 minutos, até nós estamos prontos, porque saiba que tu és um espírito. Quero perguntar-vos algo. E lá nas escrituras, ele diz que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E hoje, temporariamente sou ainda, não fiz e vos mostrei que ele é suposto tomar essa mesmíssima coisa nos últimos dias. Quantos creem nisso? Malaquias 4 e tudo isso é suposto retornar, mas justamente ele novamente descer e edificar-se numa mensagem profética para converter os corações dos filhos à fé apostólica, fé pentecostal dos pais. É exatamente o que é suposto ser feito. Não algum credo, mas de volta à fé original. Agora, nós queremos isso de todo o nosso coração. Ora bem, alguns de vocês aqui que não têm cartão de oração, agora lembrem-se, eu sou o servo dele e vós sois o servo dele. Deus em mim e Deus em vós. Estás numa necessidade e eu aqui para te servir. Junto isso e faz com que seja Deus. Ora bem, a jovem mulher, uma vez, deixa-me dar-te uma escritura, creio que é São João também. Houve uma jovem mulher que tinha um problema de sangue. Digamos que ela não tinha um cartão de oração e que ela quis que orasse por ela, mas havia tanta gente de pé que ela não conseguiu entrar na fila. Então ela disse: se eu apenas puder pegar na vestimenta dele, estarei curada. Quantos se lembram da história? Pois, porque na verdade o que ela fez, ela se infiltrou naquela multidão e tocou na vestimenta dele. Ora bem, a vestimenta palestiniana abana e tem também um tecido por baixo por causa do pó dos membros, vocês sabem. Portanto, é um abana. Agora, pode chocar no casaco de um homem e ele não o sentirá só na bainha do casaco, mas que tal naquela vestimenta palestiniana, aquela grande, grossa e pesada, abanando-nos dele, percebe? Ele não sentiu aquilo, ele não sentiria aquilo fisicamente, mas ele tocou na vestimenta dele e voltou na multidão. E digamos que ela sentou-se, ele pode ter se levantado, mas digamos que sentou-se. O que aconteceu? Jesus parou e disse: quem me tocou? E sabes, o apóstolo Pedro achou que era tão ridículo ao ponto que as pessoas, pois, ele repreendeu por isso. Por outras palavras, ele talvez disse: pois, olha, toda a gente está a tocar-te, pensarão que estás perturbado mentalmente, entendes? Toda a gente está a tentar tocar-te, Rabi. Ele disse: mas percebo que me enfraqueci. Virtude que é força saiu de mim. Aquela jovem mulher, no entanto, tirou força dele. Ele olhou a volta na plateia e achou onde ela estava, e ele lhe contou qual era o problema dela e o que aconteceu. A Bíblia disse que ele é agora o sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento das nossas enfermidades. Será que é verdade? Agora, se tiveres aquela mesma fé neste mesmo Jesus, isso fará o mesmo para ti. Agora, sejam muito reverentes, orem, não duvide, creia de todo o teu coração que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E ele te concederá estas bênçãos agora, Pai, que o teu grande Espírito Santo nos revele a palavra identificada em carne. em tua carne e a minha carne que foi pregada seja interpretada pelo grande Espírito Santo. Ele prometeu, pois ele estaria conosco e ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Em nome de Jesus Cristo, nos entregamos a ti com a mensagem para que tu confirmes a palavra com sinais seguindo como tu fizeste de acordo com Marcos 16. Amém. Agora, todos estejam muito reverentes, por favor, não se movimentem. Sentem-se calmos, percebem? Ora bem, lembre-se, às vezes entramos em um conflito. Quantos estão aqui que são cristãos nascidos de novo? Levantem vossas mãos, bem, isso é bom. Então, sabem do que é, estou a falar. Agora, esta, será que esta é a senhora? Esta é a primeira senhora na fila, muito bem. Agora, esta senhora e eu, tanto quanto sei, somos desconhecidos. Uma bela imagem de São João, capítulo 4. Jesus conheceu uma mulher no Poço de Samaria, uma panorâmica como esta. A primeira vez que a se avistaram, que a me avisto com ele. E é pelo que eu sei, a primeira vez que nos vemos, somos desconhecidos um para o outro. Se é verdade, levanta tuas mãos para que as pessoas vejam. Vejam se é verdade, ele, primeira vez, agora, se ele é o mesmo hoje e para sempre, agora, para falar com a mulher, na forma como ele fez na mulher no poço, seria descobrir como que ela fez, ou algo que esteja errada com ela, ou algo no que eu não sei nada a respeito, e que lhe a revelaria, na qual nunca fiz, ou é a primeira vez que estou na cidade, estou aqui, eu uma desconhecida, agora, será que isso faria Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e para sempre? Será que isso tornaria a palavra um discernidor dos pensamentos do coração? Percebem-se? Isso faria dele o mesmo? E aqui estão as minhas mãos, a minha Bíblia. Eu nunca vi a mulher na minha vida. Deus sabe disso. Ela é apenas uma mulher aqui de pé. Eu não sei mais sobre ela do que o mais desconhecido que está aqui. A ela, é verdade. Ela sabe disso. Eu não a conheço. Mas ele o conhece. Ele é a palavra. E a palavra revela o segredo do coração, conta as coisas, os erros, lhe conta algo, se ela fez algo errado, não o confessou debaixo do sangue, ele dirá acerca disso. Se ela for uma semicrente, ele dirá isso a ela. Se ela é crente, ele dirá isso a ela. Se houver alguma algo fisicamente errado, dirá isso a ela. Se há algo para alguma coisa, ele dirá isso a ela. Ele pode fazer tudo porque ele é Deus, ele sabe tudo. Eu não sei, ele não ela não me conhece e eu não a conheço. Agora, se ele revelar isso dessa maneira, saibam que ele ainda é a palavra. Hebreus 4:12, a palavra de Deus revela os segredos que estão no coração, conhece a condição. Agora, se Deus quiser nos revelar isto esta noite, irmã, enquanto tu e eu estamos aqui juntos, então saberias que não seria eu, teria de ser ele. Agora, eu só quero falar contigo um minuto, porque conversando assim na palavra, porque estou a pregar, entende-se, depois volto, só estou a conversar contigo como ele fez com a mulher no poço, tendo uma conversa com ela e até que ele descobriu qual era o problema dela. Agora, se Deus me revelar qual é o teu problema, bem, saberás que é verdade ou não, e todos vocês crerão. Alguém aqui conhece a mulher? Levanta a sua mão. Oh, sim, muitas pessoas já conhecem, sim, está bem. Agora que o Senhor Jesus conceda isto, entendes? Isso não só seria a palavra pregada, seria a palavra feita carne, declarando, revelando. Agora, a Bíblia não diz que estará de pé aqui, o que se passa contigo e tudo sobre isso, e para que estás aqui, o que fazes. Ela não diz isso, mas a palavra surge. Isso identifica o orador. Veja, a palavra de Deus. Não, então a mensagem é verdadeira. Então Deus está identificando a mensagem sendo a verdade. O batismo do Espírito Santo e o evangelho completo tem de ser a verdade. Então, vocês estão então identificados? Uma coisa, estás muito nervosa. Muito nervosa. Estás chateada com algo. Isso mesmo. Estás preocupada. Já tens isto há algum tempo. E o que é? É uma condição no teu membro. Está no teu membro direito. Estás com medo que seja cancro. Está a incomodar-te por bastante. Esse Lado direito está completamente fora, estás com dor do estômago e te faz ficar doente. Se é verdade, levanta a tua mão. Não tenhas medo, somente crê, Ele te curará. Crês nisso? Muito bem, vai agradecendo a Deus por isso, estás a curar, que Deus te abençoe. Só quero impor as mãos em ti. Será que crês que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre? Agora aqui está outro quadro novamente, um homem branco. Com uma mulher de cor, Jesus, um judeu, ela uma samaritana. E vê, Ele mostrou-nos que não há diferença de raça humana. Deus morreu por todos nós, isso mesmo. Deus criou do único sangue todas as nações. O país em que fomos criados mudou a nossa cor. Não teve nada a ver com o que está dentro de nós. Sim, isso mesmo. Agora, és uma cristã. Rapidamente posso sentir a sensação de boas-vindas de que és um cristão. Isso é o teu espírito, isso seria tal como ele dissesse, és um israelita em que não há fraude. Ora bem, vejo que tens estado muito doente, um exame prova que tens cancro. Isso está certo. E esse cancro, será que crees que ele pode me dizer onde está? De acordo com as estatísticas, o cancro está no teu cólon. Se isso é verdade, levanta tuas mãos. Agora sabes que algo está de pé aqui que te conhece. Crees que ele te curará? Se a tua fé pode puxá-lo para tocar a vestimenta dele e revelar-se a mesma coisa, ele faz no que fez no passado. Então vá crendo nele, ficarás curado disso e estarás bem se tu creres nisso. Não duvides. Suponho que também somos os desconhecidos um para o outro. Não nos conhecemos. Crees que Deus pode, que Ele pode me revelar o teu problema? Crees que Ele pode revelar os problemas de alguém? Quantos aqui creem nisso? O que você acha nisso? Crees de todo o teu coração? Então as tuas pedras na vesícula biliar não te incomodarão mais. Eu senti isso vindo do que li a mente das pessoas. Só quero que entendas que não estava a fazer isso. Tudo bem, crês que sou o seu servo de todo o teu coração. Obrigado. És uma cristã. Sim, tu és. E não és uma fingida, uma verdadeira cristã e és nascida de novo. Muito bem. Será que crês que, sendo teu irmão, não sei nada sobre ti? Mas o nosso Pai Celestial, que nos conhece os dois, pode revelar-me qual é o teu problema? Eu vejo que tu tiveste bastante disso, foste operada, e a operação era de cancro, cortaram-te um seio, isso mesmo, e ainda estás incomodada com isso. Serás que queres que ficarás bem agora? Vá adiante, venha deste lado, crendo em todo o teu coração, e que Deus te abençoe, que o Senhor te... Não tenha dúvida, creia somente de todo o teu coração, Ele é o mesmo que o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ora bem, será que crês, Senhora? Somos desconhecidos um para o outro. Eu não te conheço. Tu não me conheces. Somos desconhecidos, mas o Pai Celestial, se revelar-me algo errado do que tu fizeste, algo que não devias fazer, algo que deverias fazer, mas que não fizeste, seja o que for, que lá crês que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, não tens que fazer... É verdade. Tens um problema, um crescimento na cabeça. Crês que isso vai sair de ti? Jesus Cristo te curará. Como já creste nisso, assim te será feito. Vá crendo. Amém. Que Deus te abençoe. Vá indo ao teu caminho. Creia, não duvida. Apenas creia de todo o teu coração. Tenha fé. Não duvida. Apenas creia de todo o teu coração. O teu estômago tem te incomodado, problemas estomacais? Queres ir comer? Creia, é isso mesmo. Como estás? Somos desconhecidos um para o outro. Não te conheço, não me conheces, mas existe alguém aqui, invisível, mas velado entre nós, que sabe qual é o teu problema. Vejo-te a tentar, sim, é artrite. Será que crees que ele te restabelecerá disso? Vá crendo nisso e nunca mais serás sofredora disso, se somente creres. Tens muitas coisas que te incomodam. Um problema de senhoras há muito tempo. A seguir outra coisa, a tua coisa principal que estás interessada em ser curada é artrite também. Crês que Ele te curará? Vá crendo nisso. Isso é tudo o que se deve. Somente tenha fé, não duvides. Eu te sou desconhecido. Eu nunca te vi em minha vida. Há uma outra mulher que continua aparecendo. Se Deus me revelar algo sobre ti, sim, sim, é um tumor enfrentando uma operação. Aquela mulher deitada na cadeira está enfrentando a mesma coisa, é um tumor. Será que vocês creem de todo o vosso coração? Vocês creem? Deus vos curará as duas se crerem. Coloca a tua mão por cima dela. É isso mesmo. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que estejas curada, irmão. Estás a ver? Eu não posso explicar isso, amigos. Não me peçam para tal. Pressão, poder. O que é um tumor? É um crescimento. O que é um crescimento? Multiplicação de células. O que és você? Multiplicação de células. O que é um tumor? Na Bíblia, ele é chamado de demônio, atormentador. Veja-o clamando por ajuda. E isso deu resposta. Fez dois simplesmente iguais. Isso foi isso que produziu aquilo. Muito bem. Venha, senhora. Somos desconhecidos um ao outro. És uma doença de nervosismo há muito tempo, ou qual te faz ter uma doença do estômago, problemas do estômago, úlcera péptica, ácido no teu estômago, sensíveis aos dentes, etc. Crees que Jesus Cristo te restabelecerá? Muito bem, vá comer o teu jantar, então creia de todo o teu coração, Jesus Cristo te curará. Somente creia agora. Somos desconhecidos um para o outro. Onde é que Deus vive num ser humano, num coração? É aí onde está o teu coração, no teu coração, não por causa da falta de Deus, mas ao soltar a tua fé para curar esse problema cardíaco, ficarás bem. Vá crendo, creia de todo o teu coração. Agora não duvide, vá crendo. Se crerem, tudo é possível. Quantos creem de todo o vosso coração? Será que creem que Deus está aqui para vos curar? A palavra está feita carne. O que é isso? Ora bem, não interessa quanto eu creio, vocês também têm de crer. Veja aquela mulher que tocou a vestimenta dele, creu. Aqui está um homem sentado aqui olhando para mim. Ele tem hérnias e hemorroidas. Crees que Deus te restabelecerá? Se o fizeres, então podes receber o que pediste. Será que alguém tem aqui que crê que Deus cura doentes e aflitos? Vocês creem que a palavra esta noite conhece o segredo do coração? Creem nisso? Muito bem. E agora que estamos atrasados do que estávamos, como crerias isto? Agora sabes que as escrituras estão se tornaram claras. Não permite que o véu da carne te impeça agora, entendes? Lembra-te que é a palavra prometida de hoje. Quando se entende a palavra prometida, não sei quantas imitações vocês já viram, mas então me ajuda. Jesus Cristo prometeu isto, e isso é a verdade. Saiba que é a verdade. Ora bem, ele também disse nas últimas palavras que ele disse antes de sair da terra, subiu ao céu, disse: idem a todo mundo, Marcos 16, pregai o evangelho. Aquele que crer e se for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Estes sinais seguirão as que creem. Será que vocês creem? Qual foi a última comissão? Se colocar as mãos sobre os doentes, eles serão curados. Quantos sabem que isso é a verdade? Agora, cada um de vocês, alguns minutos atrás, levantaram a mão de que eram crentes. Agora, será que não gostariam de impor as mãos um ao outro? Não teremos de continuar. Vocês sabem que ele está aqui porque não impor. Por que não impor as mãos no outro e orar para outra pessoa sentada ao teu lado? Agora, ele declarou, agora, não é só a mim, é a voz. Cada um de vós. Agora, creem agora, digam amém. Muito bem. Agora, olha, não olhe ora por ti mesmo, porque a pessoa que tem as mãos dela sobre ti está a orar por ti. Veja, tu oras por eles e eu orarei por todos vocês. E somente se crerem nisso em comum acordo, este será um dos maiores tempos que jamais viram. A presença de Jesus Cristo, que deveria iluminar a igreja, é saber que nesses últimos dias, onde credos e denominações, ismos e tudo sufoca a palavra toda, e Jesus, a palavra fora da igreja, e tu vês ele regressando direto no meio das pessoas, identificar-se a ele mesmo, como ele prometeu nos últimos dias, quando o Filho do Homem será revelado. Ele foi revelado no batismo, ele foi revelado na cura divina. Aqui ele está no seu último atributo. Lembra-te que a última coisa que Abraão viu antes que o fogo caísse e que ele julgasse o mundo dos gentios, e antes que o filho prometido viesse em cena, Isaac, esta é a última coisa que a igreja cristã verá em sinal de milagre até no aparecimento de Jesus Cristo. Se Deus me fez graça diante de vocês, então creia em nome do Senhor. Não há mais nada que ficou na Bíblia para ser feito a não ser receber a marca da besta, e vocês têm o selo de Deus. Ore por essa pessoa ali, deitada, sentada ao teu lado. Põe a tua mão sobre ela. E eu estava à procura de aleijados, não vi nenhum, mas aquele verso, creio que tudo bem, coloquem vossas mãos sobre um ou outro e ore. Querido Jesus, grande Filho Imaculado do Deus vivo, que está aqui esta noite na forma do Espírito Santo, mudando a sua forma e que desceu e revelou a sua palavra em carne, homens, mulheres, de todas as fases da vida, mostrando que ele ainda vive. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Senhor Jesus, nós estamos aqui nesta grande cidade de Topeka. Nós estamos aqui reunidos como os teus filhos e oramos para que, como foste tão identificado entre nós, que agora confirmarás a tua palavra, a última comissão, dizendo: eles colocarão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. E as pessoas crentes e nascidas de novo do Espírito estão agora impondo as mãos deles uns aos outros para se identificarem uns com os outros com a tua comissão e a tua palavra. Agora, Satanás, tu não podes mais aprisionar estas pessoas doentes por muito tempo. Eles são súditos da palavra de Deus. Sai deles. A doença que está no corpo deles, não lhes atormentes mais. Liberta-lhes desta noite em diante. Nós, sendo servos de Deus, que fomos identificados para confirmar a palavra, te adjuramos em nome do Deus vivo, Jesus Cristo, a palavra feita carne entre nós. Saia destas pessoas doentes e deixa-os irem pela causa do reino de Deus e pelo mandamento que Jesus Cristo nos deu, o Filho de Deus. Amém. Todos que creem e aceitam a vossa cura, sem uma sombra de dúvida, aqui dentro do véu da glória de Shekinah, para ver a palavra prometida, na qual entraremos numa maior nesta semana, vendo ela manifestada aqui mesmo dentro de nós, levantemos e declaremos: eu agora aceito a minha cura. Eu creio que Jesus Cristo agora me cura com todo o meu coração. Eu creio nisso, eu aceito isso em nome de Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Levante as vossas mãos agora e cada um de vocês, do vosso próprio jeito, dão a ele agradecimentos pela vossa cura. Amém.